Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Distribuidoras de energia podem ser obrigadas a pagar multas aos consumidores em caso de interrupção dos serviços.
Congresso se reúne para analisar vetos presidenciais a projetos aprovados por parlamentares.
E o Senado entra na campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata.
Boa noite.
Boa noite.
Senado tem na pauta desta semana projeto que obriga o pagamento de multas das distribuidoras de energia diretamente aos consumidores em caso de interrupção dos serviços. Detalhes com o repórter Maurício De Sante.
A proposta que modifica regras do setor elétrico estabelece, por exemplo, que as empresas distribuidoras vão ter que pagar multa aos consumidores por interrupção no serviço de energia elétrica. A penalização seria automática e equivalente ao gasto médio do usuário no horário em que ocorrer o corte de luz. A multa seria revertida em desconto na tarifa de energia cobrada do consumidor. Outro aspecto incorporado ao projeto é a prorrogação por até 7 anos das concessões das geradoras de energia hidrelétrica, que acumulam perdas em torno de 7 bilhões de reais. Essas dívidas são decorrentes da decisão do governo de usar as usinas termoelétricas e importar energia para aumentar a segurança do sistema elétrico. Outro ponto abordado pelo projeto é a criação do Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e Escoamento da Produção, conhecido pela sigla Brasduto. Defensor dessa medida, o senador Otto Alencar, do PSD baiano, disse que o dinheiro é essencial para ampliar a rede de gasodutos.
Distante de Salvador tem um município muito importante da Bahia, Santo Antônio de Jesus. Fica 80 quilômetros. E as fábricas recebem gás vindo de São Paulo, trazido em grandes botijões, para atender a demanda de uma região com indústria muito ativa em vários setores. E Manati está ali pertinho, ali próximo de Camamu, onde se produz gás e não há como se distribuir gás.
Já o Congresso Nacional se reúne na terça-feira para analisar 9 vetos do presidente da República a proposições legislativas aprovadas pelos congressistas.
Entre eles está o veto total ao projeto que permitia a readmissão de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte no Simples Nacional. Também estão na pauta 5 projetos de lei que abrem créditos extraordinários ao orçamento de 2018.
O governo quer votar urgência para aprovar nesta semana projeto da sessão onerosa, que vende excedentes do pré-sal.
Mas a oposição quer deixar para o próximo Congresso Nacional a decisão sobre este projeto. Repórter Érica Christian.
O governo tem pressa para repassar à iniciativa privada a exploração do excedente do pré-sal no campo de Libra. Fernando Bezerra Coelho explicou que esses recursos estimados em 100 bilhões de reais já têm destinação.
A questão de destinar parte dos recursos da sessão onerosa que nós vamos aprovar ou queremos aprovar logo após a deliberação dessa matéria é que parte dos recursos da sessão onerosa possam ser destinados para a criação de um fundo para a implantação de sistemas de duto para o escoamento da produção do gás que vai vindo do pré-sal.
Mas a oposição tem divergências, como destacou a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
Não tem acordo, somos contra a urgência e somos contra o projeto. Acho que, inclusive, não é o momento esse projeto ser votado, principalmente no momento agora que você está terminando o governo.
Ainda na pauta desta semana estão projetos da agenda de desburocratização.
O senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, ajuizou ação popular na Justiça Federal para tornar ilegal o aumento no valor da energia elétrica, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no final de outubro deste ano.
Segundo ele, o reajuste de 38,5% é abusivo e, se somado ao que foi autorizado no ano passado, que foi de 35%, fará com que o valor da energia em Roraima fique 70% mais cara em apenas 2 anos.
Telmário Mota aproveitou para cobrar do governo a interligação do Estado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica.
O que neste país aumentou 70% em 2 anos? Hã? Nada, a não ser a energia do Estado de Roraima. Trata-se de mais um aumento escandaloso que irá impactar diretamente a população de todo o setor produtivo do estado de Roraima.
Telmário Mota também cobrou do governo o cumprimento de 2 emendas constitucionais, as de número 79 e 98, para concluir o processo de incorporação de todos os servidores do ex-território de Roraima aos quadros da União.
Entre os projetos que as comissões podem votar nesta semana estão o que trata da agricultura urbana sustentável e o que pune a pirataria de sinal de TV por assinatura.
Os colegiados também podem votar a proposta que proíbe o BPA, substância prejudicial à saúde usada na fabricação de plástico. Reportagem de Yara Farias Borges.
A Comissão de Meio Ambiente deve analisar na terça-feira o projeto da agricultura urbana sustentável, que é aquela desenvolvida de forma orgânica em imóveis urbanos para a produção de alimentos, plantas ornamentais e medicinais para consumo próprio, comercialização ou doação a instituições educacionais e assistenciais. Também na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos discute uma pauta com 15 itens, entre eles o que busca equilibrar o mercado e punir a concorrência desleal. Já na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça poderá votar a pena de 6 meses a 2 anos de prisão para quem usar sinal clandestino de TV por assinatura. Pela proposta, os comerciantes de equipamentos piratas poderão ser multados em R$5.000 e pegar até 3 anos de prisão. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor votará o projeto que proíbe a fabricação e o comércio de embalagens que contenham bisfenol A, o BPA, em sua composição. A substância, entre outros problemas, causa alteração hormonal, liberação de insulina pelo pâncreas e proliferação das células de gordura.
Na terça-feira, a Comissão de Infraestrutura poderá votar o repasse de parte da CID, o Imposto sobre Combustíveis, para projetos de infraestrutura urbana de transportes coletivos.
Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais vota 14 itens, como o projeto que facilita o acesso a procedimentos de esterilização, a exemplo de laqueaduras e vasectomia. A relatora, a senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, explicou que a proposta autoriza a cirurgia durante a mesma internação em que ocorreu o parto ou o aborto.
Considero um avanço ao facilitar o acesso das pessoas a um relevante instrumento de saúde reprodutiva. A mulher corre menos riscos quando os procedimentos são realizados em uma única oportunidade.
O prédio do Congresso Nacional vai ser iluminado com a cor azul agora em novembro. É o apoio do Legislativo à campanha Novembro Azul, que chama a atenção dos homens para a importância da prevenção do câncer de próstata. Repórter Larissa Bortoni.
Eu, inclusive, na família já tenho caso de parente que não fez no período correto e lá na frente foi identificado câncer de próstata.
Tem meu pai lá agora que a gente não sabe o que ele tem, né? Ele está sofrendo com isso. O médico falou que o estágio dele é 200 vezes mais avançado, ele vai ter que fazer uma cirurgia agora.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. E a estimativa do Instituto Nacional de Câncer é que até o final deste ano, mais de 68 mil casos serão diagnosticados. O inimigo no controle dessa doença, como reforça o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é o preconceito de muitos homens com o chamado toque retal, um dos exames que podem detectar tumores na próstata.
Um poderoso inimigo tem ceifado a vida de milhares de brasileiros. Alimentado por doses cavalares de desinformação e preconceito, o câncer de próstata avançou ao longo das últimas décadas, mas passa a enfrentar agora o seu mais bravo rival, a articulação da nossa sociedade.
A campanha Novembro Azul tem o objetivo de incentivar os homens a cuidar da saúde da próstata. Uma glândula do tamanho de uma noz, localizada perto da bexiga. O Ministério da Saúde recomenda pelo menos 2 exames que podem descobrir um tumor. Além do toque retal, quando o médico avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata, existe o exame de sangue, o PSA, que mede a quantidade de uma proteína produzida por ela. Níveis altos podem significar câncer, mas também doenças benignas da próstata.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.